Olá, malta que aproveitou a chuva para ir correr e ter aquela desculpa para tomar um banho quente, mais demorado e saboroso para não ficar doente. Eu nem sequer estou a falar de mim, é mais sobre outras pessoas. Esta semana, o nosso Francisco Cruz esteve à conversa com o Hermano Ferreira, fundista, com o feito histórico de ter ganho 3 vezes consecutivas a Taça dos Clubes Campeões Europeus e que nos vem falar dos percursos das provas, de lesões, partilha connosco uma mágoa de uma história mal contada, uma vez que ele conseguiu os mínimos para os Jogos Olímpicos de Londres em 2016. Tinha acreditação, mas a única coisa que viajou para as terras de Sua Majestade foi essa acreditação. Recorda também o início da carreira e os nomes de quem o ajudou, e sublinha o sacrifício e a dedicação para nos tornarmos melhores atletas. Uma enorme conversa com este campeão. Lembrem-se, partilhem este podcast com quem gostam, com quem não gostam, pode ser que essas pessoas aprendam alguma coisa, familiares e amigos. Juntos, faremos um mundo melhor. Podem encontrar o nosso podcast no Spotify e no Google Podcast.
Vamos começar pela maratona, falando sobre aquilo que foi a prestação do ano passado e já pensando também neste ano. O Hermano foi o melhor português na edição de 2018 da maratona de Lisboa. Repetiu esse feito agora na meia também. Fazendo agora uma retrospectiva, olhando para trás, como é que foi esse resultado, e nomeadamente no caso da maratona de Lisboa?
Boa tarde. Primeiro que tudo, os resultados foram positivos. Foi uma época, coisas boas e coisas menos boas. Começou logo com a maratona. Tinha outra ambição, era tirar meninos para o Mundial e já para os Jogos. Mas infelizmente, aos 32 km, senti, na altura pensava que era uma câmara, mas afinal foi uma ruptura que agravei ainda mais ao querer terminar a competição. Saí de lá mais forte, com a vontade de alcançar esse objetivo. Fui à maratona de Sevilha, depois em fevereiro, mas ao qual não me senti bem no dia e as coisas não me correram bem. A meia correu bem, a meia maratona de Lisboa, correu bem. Estava a preparar outra maratona, mas 15 dias antes apareceu-me um síndrome vertiginoso e ao qual tive que abdicar, porque não podia viajar de avião. Não me sentia em condições de físicas de ir, porque o médico aconselhou-me logo a pôr isso fora de hipótese, a minha ida à maratona, poderia agravar mais e nunca mais poder ouvir. E para mim está a saúde, depois está às pernas. Fazendo uma análise, que a minha época já acabou, foi uma época positiva, fui quarto no Nacional de Estrada. Fui melhor português na meia, fui quinto no Nacional de corta-mato, quinto ou sexto. Foi a minha segunda melhor classificação de sempre no cross, que é uma disciplina que não é a minha favorita é a estrada, mas acho que a época foi positiva e agora começar a trabalhar para a nova época, que é ano dos Jogos Olímpicos.
Recorda-se, falando num caso concreto da maratona, se eu te disse para me definir como é que foi, que estratégia é que tinha para a maratona, o que é que.
A estratégia era correr o mais rápido possível. Eu sabia que estava preparado para correr, estava preparado para bater o meu recorde pessoal. As sensações que fui tendo durante a corrida foram sempre essas. Só houve, infelizmente, o só foi o que estragou tudo. Foi aquele toque que eu senti na descida da zona do Estádio Nacional, que é por volta dos 31 km. Ainda consegui aguentar ali mais 1 km, mas depois senti que tinha rasgado mesmo. O meu treinador, o Rui Silva, ia do outro lado da linha de bicicleta. Eu fiz-lhe o sinal que não conseguia. Claro que ele, como treinador, e foi 3 meses de trabalho dele e do Samuel Freire, foi a minha lebre de serviço, o meu colega de treino na altura, disponibilizou-se para me ajudar. Foi uma ajuda 200%. Fez o trabalho que foi pedido pelo meu treinador e por mim. Infelizmente, tive aquele azar que me marcou. Claro que tenho os primeiros 30 km foi coisas muito positivas, principalmente as sensações, e fiquei com a certeza que estou a valer a marca que não consegui ainda fazer, mas eu acho que ainda tenho, enquanto eu sentir que tenho capacidades para tentar fazer, vou atrás desse objetivo e já dia 1 de dezembro, se Deus quiser, que irei tentar. Porque até ao dia 1 de maio tudo é possível.
O Herman na maratona fez 2 horas, 20 minutos e 8 segundos. Portanto, eu imagino, dependendo daquilo que me está a dizer, que vai ser tempo para bater.
Sim, o meu recorde pessoal é 2:13:28 duas vezes. As 2:20 eu fiz 2:20 porque quis terminar a prova, porque não era de longe esse o meu valor. Eu ia correr para 2:11 na altura, aos 32 km, quando parei a primeira vez, ia correr para 2:11. O objetivo era fazer entre 2:11 e 2:12, que era o que o treino tinha dado indicações. Claro que o registro fica o registro, mas esse registro para mim não me diz nada. É 2:20, pronto, está registado, é a minha pior marca de sempre numa maratona. Mas pronto, foi eu quis terminar por vários fatores. Um foi por mim, o outro foi pelo trabalho que o meu treinador tem comigo e o meu grupo de treino. Massagistas, fisioterapeutas, o clube, o presidente, é uma revolta que eu tive dentro de mim, que pus na cabeça que tinha que acabar, nem que fosse a passe. Hoje penso que foi um erro que eu cometi, porque agravei a lesão, tive 25 dias completamente parado. Se calhar se tenho parado logo na altura, uma semana, duas, estava resolvido. Foi 25 dias parado que eu tive, mas vim mais forte mentalmente, vim mais forte, e é um erro que eu aconselho a não cometerem. Se houver uma lesão, se virem que é uma lesão um pouco mais grave, o melhor é parar, abdicar e recuperar e depois ir fazer outra. Eu cometi esse erro infelizmente, mas é quando as coisas correm menos bem que nós também aprendemos, não é só quando corre bem. Eu felizmente tenho tido poucas lesões, esta foi a lesão mais grave que eu tive na minha carreira, já de 20 anos quase.
Foi a rotura de...
Foi a rotura no posterior. Foi uma rotura feia, né? Na altura, então, foi a última competição que eu fiz pelo Benfica. O médico que me acompanhou, um médico espanhol, está ao serviço do Benfica, disse que nunca tinha visto uma coisa assim, que eu fiquei com um edema gigante. Nunca tinha visto uma coisa assim. Assustou-me inicialmente, mas depois tranquilizou-me. Disse que era só o descanso. Pensei que tivesse que abdicar, operar ou abdicar do resto da minha carreira, que eu ainda espero fazer. Tranquilizou-me, disse que era o descanso, a fisioterapia, reforço, e foi isso que eu fiz, todo o trabalho que tinha que ter feito, e depois o resultado foi, viu-se logo. Fui quarto no Nacional de Estrada, sexto no Nacional de Cross, meia maratona também me correu bem. Depois tive novamente a infelicidade, aquele problema de síndrome vertiginoso. São azares que infelizmente nos aparecem, faz parte do atleta. A dor é grande na altura, porque nós vivemos de resultados, a nossa sede é resultados, e eu tenho essa sede ainda. Enquanto tiver essa sede, vou à procura da água, que é o resultado.
Neste momento está totalmente recuperado, então, desses problemas?
Sim, felizmente estou totalmente recuperado. Tive agora um período de férias, porque senti que necessidade mesmo de descansar, deixar as sapatilhas, desligar-me do mundo do atletismo. Para agora voltar recarregar, com as baterias recarregadas para uma nova época. É ano de Jogos Olímpicos. Já me roubaram esse sonho em 2012, que eu tinha mínimos e não me levaram. Posso dizer mesmo que foi um roubo, mas podiam levar a três atletas, havia três com mínimos, e eu fiquei de fora. Foi uma mágoa que ainda tenho. Quando penso, podia ter no currículo já uns Jogos Olímpicos, independentemente do resultado final. É uma mágoa, porque é onde toda a gente quer estar, e eu, por meu mérito, e na altura o mérito do meu ex-treinador, o Osvaldo Apolinário, e dos meus colegas de treino, que tanto me ajudaram para conseguir aquele objetivo, eu consegui, e depois não me levaram e saber que alguém andou com a minha credencial nos Jogos Olímpicos em Londres. Foi, pensei em abdicar na altura porque eu senti que estavam a faltar ao respeito perante o meu trabalho a mim e às pessoas que trabalharam comigo na altura, faltaram ao respeito porque eu tento ser o mais profissional possível, luto pelos meus objetivos, consegui aquele objetivo e acabaram por não me levar.
E qual foi a explicação que lhe deram na altura?
Até hoje estou para saber.
Nunca teve uma explicação?
Na altura o presidente Fernando Mota, marquei uma reunião com ele até hoje, nunca me recebeu. Sou por outras pessoas que trabalhavam no Comitê Olímpico que a minha credencial estava feita, estava tudo. Até hoje estou por saber isso. Houve colegas meus que estiveram nos Jogos e viram alguém com a minha acreditação lá. Infelizmente é uma mágoa que eu vou levar até, independentemente de eu conseguir mínimos para ir a Tóquio, é uma mágoa que me fica, porque eu olho para o meu currículo e só me falta uns jogos, e eu quero isso.
Faço essa questão, pensando já na temporada que aí vem, como é que tem vindo a preparar-se? Como é que tem sido a preparação para esta época que agora vai começar?
Pronto, é isso mesmo, vai começar ainda, só segunda-feira que vou começar a treinar, as coisas já estão programadas, com o meu treinador continua a ser o Rui Silva, ex-atleta olímpico. Ao qual tem sido um prazer treinar com ele, tem-me dado grandes conselhos, alguns consigo absorver logo, outros não, porque com 36 anos já não é fácil ele vir com algumas dicas, mas e nós captarmos logo, mas eu tenho, felizmente tenho tido essa capacidade, e ele também para comigo, conseguirmos o mais cedo possível eu conseguir captar esses conselhos que ele me tem dado, ao qual tem feito crescer como atleta, como pessoa. Depois irei à meia maratona de Lisboa, já está confirmado, a organização já me convidou. Felizmente tenho sido muita vez ali feliz e espero ser mais uma vez. Mas o foco vai... Sim, exatamente. A chamada meia maratona Ponte Vasco da Gama. E pronto, e o objetivo vai ser dia 1 de dezembro, a obtenção de mínimos para os Jogos Olímpicos. É esse o objetivo.
Dia 1 de dezembro que será?
Em Valência. Para depois poder também honrar os compromissos que tenho com a Escola de Atletismo Coimbra, que estou a representar no Nacional de Estrada em janeiro e o Nacional de Cross, e depois poder fazer uma pequena pausa para preparar os Jogos Olímpicos e chegar lá nas melhores condições possíveis. E só consigo isso, derivado à Escola de Atletismo Coimbra, ao apoio, ao qual sou padrinho desse projeto, ao qual me orgulho muito. E dos patrocinadores que me dão a estabilidade para eu conseguir fazer o trabalho nas melhores condições, porque isto requer algum investimento, e só graças a eles é que eu vou fazer essa preparação e tentar estar nos Jogos Olímpicos, também para, de alguma forma, um prémio para mim, que é isso que eu quero, e o reconhecimento também perante a ajuda que os patrocinadores me estão a dar.
Com qual objetivo?
O objetivo é sempre o melhor possível. Eu costumo dizer, quando entro numa competição é para fazer o melhor possível. Claro que eu quando entro é para tentar vencer, mas sei que nos Jogos Olímpicos nada é impossível. O Carlos Lopes foi campeão olímpico aos 37 anos, por isso eu irei com 37 anos também aos Jogos Olímpicos. Mas tenho os pés assentes na terra, mas as oportunidades aparecem.
O Hermano vai tentar fazer só os mínimos, só para a maratona?
Sim, só para a maratona, sim.
Não vai tentar 10?
Não, porque a pista, os mínimos são muito exigentes. E eu já... Eu abdiquei um pouco da pista cedo na minha carreira, infelizmente, por um lado, derivado às circunstâncias nos clubes por onde eu passei. Eu passei por clubes que faziam estrada e cross e a pista não tinha interesse. E pronto, nós, eu em setembro, outubro já tinha de estar ao meu melhor nível, porque tinha a Taça dos Clubes Campeões Europeus para fazer, tinha de estar ao meu melhor nível. Enquanto alguns atletas estendiam a época de pista, depois iam de férias, quando regressavam não estavam em condições para ajudar o clube, eu sentia, porque uma obrigação, porque era para isso que o clube que me apoiava.
Mas apesar de hoje em dia, por exemplo, ter um treinador que... O Rui Silva foi um homem de...
Sim, o Rui Silva foi dos melhores do mundo, ponto final. Foi medalhado olímpico. É o atleta mais medalhado sempre, homem, em Portugal. Tem 23 medalhas. Pouca gente se recorda disso. Para mim é um orgulho poder trabalhar com ele, a conhecê-lo como pessoa. Eu consigo separar as coisas. Quando estou com o Rui, como amigo, é uma coisa, quando estamos de trabalho é outra. Porque muita gente, às vezes, na brincadeira, tratas o Rui por você. E eu, sim, porque eu estou a trabalhar, eu sei tem que haver essa separação. Se eu conseguir, é para isso que vamos trabalhar, conseguir ir aos Jogos, gostava de dar esse prémio ao Rui, ser o primeiro atleta dele como treinador a estar nos Jogos. Se Deus quiser, ele irá ter mais, porque tem um bom grupo, temos um bom grupo de jovens meio fundistas e fundistas, mas gostava, e também era uma maneira de agradecer todo o trabalho de anos que eu tive com o Osvaldo Apolinário, que nunca me irei esquecer. Tenho pena de não lhe ter dado esse Ou roubaram-nos isso na altura, em 2012, que eu continuava, foi 17 anos de ligação, foi muitos anos. Mas de alguma forma, se eu conseguir esse objetivo, também é dele e todos os meus colegas que me acompanharam ao longo destes anos. Um mora aqui bem perto, o António Travassos, evoluí muito, foi atleta olímpico com o Osvaldo nos 1500 metros, ex-colega também do Rui Silva, e de alguma forma estão todos incluídos. Não...
Meia, para este ano, como é que vai ser, quais são os objetivos?
A meia, já espero, como disse anteriormente, vou iniciar a época em Viseu, como preparação para a meia de Lisboa, do Ponte Vasco da Gama. Essa já quer estar ao meu melhor nível, já quer correr rápido, apesar de ter subido ao Marquês de Pombal, que não, numa altura difícil, é uma altura aos 17 km, 17 para os 18, mas quer estar já a bom nível e tentar fazer o melhor resultado possível. Quando pergunto quer ser o melhor português, na minha cabeça e no meu pensamento, eu quero correr o mais rápido possível, e eu sei que se correr o mais rápido possível, provavelmente vou ser o melhor português. Sei que possivelmente terá um Samuel Barata, um Rui Pinto, todos eles são adversários fortes, e isto às vezes nós passamos por momentos menos bons na competição, que é aí que faz a diferença. Agora, claro que vou tentar ser o melhor português.
A minha questão tinha a ver também com o percurso. Portanto, já percebi que a questão é esta...
Sim, este percurso é enganador, porque a primeira parte na zona da Expo, a gente parte por baixo da Ponte Vasco da Gama, fazemos a avenida toda do Vasco da Gama, o centro comercial, e tem aqueles túneis, vamos lá abaixo, voltamos para cima, depois vamos para baixo, mas o para baixo é ligeiramente, e tem aquelas pequenas inclinações que eu há 2 anos fiz, e saí, já posso dizer, já saí da Expo com a prova feita. Foi sofrer o resto da prova. Na altura foi a estreia do Rui Silva também com a camisola do Benfica, que foi-me ajudar, o meu treinador, e saímos já dali praticamente esgotados, porque o percurso é enganador. E depois ainda temos a subida do Marquês, que hoje eu costumo fazer a São Silvestre de Lisboa, já custa, e é só 10 km, já apanhamos ali dos 8 para os 9, nesta é aos 17, é uma altura crítica da meia maratona. Mas é um percurso de giro, e aquela parte final, então, que é normalmente onde tem mais público, é uma zona, eu costumo dizer, linda de correr, porque vamos a correr, mas ao mesmo tempo vamos a observar as pessoas, a avenida ali veste-se. Seja qual for a prova, claro, na São Silvestre tem um impacto diferente, mas a meia maratona também a chegada é muito bonita ali.
Essa prova é uma prova emblemática em Portugal. Agora também temos uma nova em Aveiro, não é?
Sim, exatamente.
maratona da Europa. Faz parte dos seus planos vir a fazer?
Eu costumo dizer, eu nunca digo nunca. Agora, até aos Jogos não. Até aos Jogos não, porque se eu conseguir mínimos, é esse o objetivo em dia 1 de dezembro, eu depois só irei fazer a maratona dos Jogos. Não irei fazer mais maratona até outubro, entre aspas, até agosto de 2020.
Vamos falar do running, um desporto que hoje em dia é uma modalidade, não sei o que é que se poderia chamar, mas que está muito em voga, cada vez com cada vez mais de participantes. De que forma é que vê esta explosão de apaixonados pela corrida?
Sim, apaixonados pela corrida. Tão apaixonados quanto eu. Simplesmente eu faço alta competição e as outras pessoas fazem como hobby, mas o gosto é o mesmo. É um bichinho que quando pega é difícil de tirar. Eu dou muito valor aos ditos running. Eu costumo dizer que todos nós somos corredores e não runnings, mas o nome que está na moda é esse. Dou muito valor porque as pessoas trabalham. Muitas levantam-se às 5h30, 6 da manhã para fazer a sua corridinha, vão mais bem dispostas para o trabalho corre melhor, ou então ao final do dia, alivia o stress do trabalho, enquanto estão a trabalhar esquecem os problemas que têm, porque toda a gente tem problemas, uns mais graves do que outros, mas toda a gente tem, e a corrida é, eu costumo dizer, é um antidepressivo que há e é natural. Porque basta ter umas sapatilhas, uns calções e uma t-shirt e ir para a rua e dar uma corridinha, apanhar ar fresco, ver bonitas paisagens, ver outras pessoas, conhecer outras pessoas, outras culturas, outras visões. E eu acho que não só em Portugal, como no mundo inteiro, realmente a corrida está na moda, porque faz bem à saúde, as pessoas sentem-se bem. E esse acho que é o principal o objetivo que as pessoas têm é sentirem-se bem, principalmente com elas próprias, não pelo aquilo que os outros vão dizer, e sentirem-se bem com elas próprias. E a corrida é fácil, mas muita gente inicialmente quer logo começar a correr, quem não faz nada, eu não aconselho isso. Primeiro a caminhar, depois a introduzir uma pequena corrida no meio da caminhada, e depois tentar, se quer ter alguns objetivos pessoais, independentemente de ser a fasquia muito elevada ou não, procurar ajuda para ter acompanhamento. Há muita gente à procura de gente com experiência para dar essa ajuda. Por isso, vai ao encontro daquilo que você disse. A corrida está na moda.
E será essa a explicação para o facto de, principalmente nos últimos 3, 4 anos, de repente se ver pessoas a correr, cada vez mais pessoas a correr, o que é que poderá motivar, na sua opinião, o que é que poderá motivar uma situação? É a saúde só?
Eu acho que é a saúde e o bem-estar, e as pessoas sentirem-se bem com ela própria. E é um desporto que não requer muito investimento. Você basta sair de casa com umas sapatilhas e com os calções, ou com umas calças de licra, as senhoras, e com top, e estão logo a começar a atividade física. Não precisam de se fechar num ginásio, não precisam de ir para longe. Em qualquer sítio se corre, até de férias. Se vai de férias, leva-se um par de sapatilhas, uns calções, e está-se a fazer a corridinha. E todas as pessoas que fazem isso, eu acho que principalmente é pela saúde e para se sentirem bem com elas próprias. E acho que muita pessoa era infeliz ou não se sentiam bem com elas próprias e arranjaram na corrida essa felicidade. E isto vai-se transmitindo de pessoa a pessoa. Fez uma corrente que é a corrente da corrida.
Qualquer pessoa pode correr?
Há pessoas que têm problemas, infelizmente, de saúde, que não podem correr, mas podem caminhar. Muita pessoa nunca correu ou nunca fez desporto quer começar a correr porque vê outras pessoas a correr. Eu não aconselho a começarem logo a correr, porque senão vão no dia a seguir, se correm hoje um bocado, no dia a seguir estão logo cansadas muscularmente, porque o corpo não está habituado. Daí eu dizer que devem começar primeiro por caminhar, depois pelo meio pôr uma corridinha ligeira, e se tiver uns objetivos mais elevados, tentar pedir ajuda para conseguirem alcançar estes objetivos, porque senão podem estar a cometer um erro que depois se vão cansar e vão se fartar e vão acabar por abandonar a corrida.
Este crescimento do número de pessoas a quererem correr, a começarem a correr, mesmo que seja de forma amadora, levou também ao aparecimento de muitos grupos de corrida. Como é que vê isso?
Eu vejo isso com bons olhos, porque numa cidade ou numa vila, ir correr sozinho, às vezes, há pessoas que... Eu gosto de correr sozinho, mas se tiver grupo, também gosto de correr em grupo, porque há conversa antes, há conversa depois, quem consegue há conversa no meio, quem não consegue faz o esforço da corrida e depois no fim ao divertimento, à partilha de experiências, e eu acho que é mais por isso, pela corrida sim e pelas experiências de vida que cada pessoa tem, que são diferentes, mas que ao mesmo tempo vão-se ajudando uns aos outros. E eu vejo no grupo da corrida, grupos de corrida, aqui onde nós estamos a fazer esta filmagem, que é a minha zona de treino, ao grupo de runnings, da Pova Cindiria, ao qual toda a gente mora na mesma zona, podiam-se cruzar no supermercado, ou nas compras, ou no passeio, e simplesmente, se calhar nem um bom dia ou uma boa tarde diziam, começou por vir aqui o 2, 3, 4 e é um grupo gigantesco ao qual se tem ajudado bastante. Pessoas que tinham excesso de peso, perderam peso, estão mais felizes com elas, pessoas que tinham outro tipo de problemas, há sempre alguém que está disposto a ajudar e isso faz as pessoas mais felizes. Daí os grupos serem importantes para isso, porque a pessoa não se sente isolada, não se sente sozinha. Claro que às vezes também nós necessitamos, e eles também sentem essa necessidade, de fazer um treino sozinho, para ter os seus pensamentos, para ter as suas ideias. Às vezes faz falta, mas o treino em grupo é muito importante para isso, para haver entre ajuda. E esta onda de grupos de treino realmente veio dar essa felicidade a muita gente.
Também a resposta a essa procura tem sido o cada vez maior número de provas onde cada vez tem mais pessoas, tem mais toda a gente a participar. Isso é uma coisa boa? Pode ser isto?
É uma coisa boa haver provas, agora eu também acho que é em excesso as provas que há, todos os fins de semana há provas, na zona de Lisboa se for preciso há três eventos no mesmo dia, depois estes grupos querem ir a todas as competições em todos os fins de semana, também devem ter algum cuidado com isso, porque competir todos os fins de semana também não é muito, muito positivo, porque torna-se cansativo, massacrante. Devem fazer uma seleção de provas, não fazê-las todas consecutivas, mas eu acho que é bom haver provas. Agora, também acho que há um excesso. Eu soube há pouco tempo que o ano passado, o ano de 2018-2019, só na zona de Lisboa havia quase 90 provas. É muita prova. Daí algumas ter que ser no mesmo dia, há dois ou três eventos. Isso eu acho que deveria-se fazer, não se devia permitir tanta prova como há. Haver provas, sim, mas não tantas como há.
Se calhar, um bocado surpreendentemente, em todo este advento que tem vindo a crescer, não se percebe muito bem o papel dos clubes tradicionais, que parece que não souberam acompanhar este crescimento. As pessoas, ao contrário do que acontecia há 20, 30 anos, em que quando se queria correr ia-se para os clubes tradicionais e fazia-se, tornava-se federado, fazia-se esse papel. Hoje em dia, os clubes tradicionais parece que não souberam acompanhar esse.
Sim, e também as pessoas, a maior parte, tenta não ter compromissos com clubes para poder andar à vontade. Para querer ir à competição que lhe interessa, porque um clube pode querer que o atleta vá à prova X e ele não quer ir àquela prova, quer ir a outra, e daí não se querem associar a um clube e sim a um grupo running. Acho que seja mais nessa vertente. Claro, os clubes também deixaram de investir, derivado às dificuldades financeiras também, É uma razão, porque os clubes grandes também têm dificuldades, os pequenos mais dificuldades ainda têm em manter as ditas modalidades amadoras, porque infelizmente no nosso país a única modalidade considerada profissional é o futebol. O resto é tudo, o resto das modalidades são, infelizmente são todas amadoras. Felizmente tivemos um título europeu em 2016, mas o que tem dado títulos internacionais e medalhas tem sido outras modalidades. O atletismo é uma delas. Medalhas olímpicas começou com o Carlos Lopes e a Rosa Mota. Por isso, eu não considero as modalidades amadoras. Eu considero todas as modalidades profissionais, porque há atletas que se dedicam só àquele desporto. Eu só faço atletismo. Telmo Monteiro só faz judo. O Pimenta só faz canoagem, porque é que há de ser amador e não há de ser profissional? Ele é um atleta profissional, porque é que a modalidade não há de ser profissional? E daí eu achar que também é derivada à dificuldade financeira que os clubes pequenos tradicionais foram desinvestindo, porque não têm para investir, infelizmente. Porque tenho a certeza que certos clubes, o Braga voltou a investir um pouco, o Guimarães voltou a investir um pouco no atletismo e os resultados têm aparecido. Às vezes não é o muito investimento, às vezes mais vale pouco e certo do que muito e incerto, e dão estabilidade e o projeto vai crescendo. O Braga está de parabéns porque tem vindo a crescer, há uns anos quase que abandonou a modalidade, voltou, o Guimarães está a voltar, há outros clubes mais pequenos que também estão.
O que é preciso para ser um bom corredor? Isto, claro, mantemos no segmento do corredor de fim de semana, do corredor amador. O que é preciso para ser um bom corredor?
Sacrifício. É preciso sacrifício. É preciso gosto. É preciso empenho, dedicação e ter objetivos em concreto. Porque sem isso, mais tarde ou mais cedo, a pessoa vai perdendo o gosto e acaba por desistir. Esses são os principais objetivos que tem que se ter. E estar com consciência tranquila, fazer o melhor possível para aquele resultado. Mas se não conseguir aquele objetivo, não, nada está perdido. Felizmente há mais provas. Haja saúde e haja disponibilidade para isso, que há mais provas. Às vezes é uma questão de A sorte não aparece do nada, tem que se trabalhar para se ter a sorte. E às vezes falta esse trabalhar para ter essa pontinha de sorte. Por isso acho que são os principais objetivos para ser um bom atleta.
E o que é que um atleta amador nunca deve fazer ao começar a correr? Quando começa a correr, o que é que há algo que não deve fazer?
Cometer excessos, porque quando está no início da corrida não se pode querer tudo de uma vez, tem que ir com calma, tem que ser paciente e acreditar naquilo que está a fazer.
Há pisos melhores para correr do que outros?
Relativamente aos pisos, eu gosto muito de Alcatrão, tenho a minha opinião pessoal, gosto muito de Alcatrão, mas treinar só em Alcatrão também é prejudicial. Há que fazer um misto entre terra batida, Alcatrão, ir ao cross, também fazer um trabalho de pista, também é importante. Variar um pouco, não criar hábito só de Alcatrão ou só de terra batida. Porque hoje em dia, até nas provas de estrada, já se está a utilizar muito até um misto de terra batida e alcatrão, e se a pessoa já estiver habituada àquele tipo de piso, quando varia, é como apanhar paralelo. Há muitas provas que têm paralelo, chamada calçada portuguesa. É prejudicial, mas temos de se habituar a correr nisso, e às vezes também em treino, passar por sítios que tenham esse tipo de paralelo para nos adaptarmos.
Nesses atletas, dos tais atletas runners, qual será a melhor forma de evoluírem? Aqueles que querem evoluir, pensar distâncias ou pensar tempos?
Automaticamente, quando se tem uma distância, pensa-se em tempo. Um corredor é assim. deve procurar acompanhamento, acompanhamento personalizado, pessoas com conhecimento que os possam ajudar. Só assim conseguirão ir batendo os seus recordes pessoais, porque de outra forma não o conseguem. Sem esse treino acompanhado, chega uma altura que estagna e pronto, não passa dali, e às vezes até começa a piorar e a pessoa acaba por abandonar porque as coisas não estão a correr, não está a evoluir, não está, mas tem que haver um acompanhamento específico. Se não houver, estagna. É como nós, alta competição, é exatamente a mesma coisa. Temos de ter o acompanhamento, porque se não tivermos esse acompanhamento, chega uma altura da nossa carreira que estagnamos. E nós ou deixamos estagnar ou mudamos alguma coisa para evoluir.
Quais são os erros mais frequentes que um runner faz? Esse tipo de pessoas, quais são aqueles erros que, à partida, o Herman vê que é, são os mais frequentes, essas pessoas que tendem a correr?
É o treinar, o querer treinar como profissional sem acompanhamento. Provoca muitas lesões e saturação. E a pessoa acaba por, muitas vezes, desistir. E às vezes voltar a cometer novamente o mesmo erro, porque não quer, a pessoa acha que sabe. Eu que tenho 20 anos de alta competição, eu todos os dias ando a aprender. E os runners, muita gente, por ver os outros fazer aquele treino, vão fazer aquele treino, mas aquele treino está adaptado para aquela pessoa, não quer dizer que seja o adequado para outra. Daí ter que haver um acompanhamento personalizado, um treinador, estar a acompanhá-lo e ver, analisar e ver o que é necessário fazer para aquele atleta evoluir.
Recomenda, por exemplo, que as pessoas comecem logo a fazer provas ou...?
Não. Primeiro há uma fase de adaptação do treino, com acompanhamento, e depois, conjuntamente com a pessoa que está a acompanhar, fazer uma planificação para dar início à competição. E ter ciclos de treino e ciclos de competição. Daí eu dizer há pouco que há muitos runners que querem fazer competições todos os fins de semana. Com um treinador isso é impossível. Tem que haver ciclos de preparação para chegar àquelas competições e tentar fazer recordes pessoais. Daqui a 15 dias conseguir novamente bater o recorde pessoal ou ficar próximo. Basicamente é como nós, alta competição, mas um nível mais baixo. Mas o procedimento é igual.
O Hermano, e corrijam-me se eu estiver errado, o Hermano nasceu a 16 de novembro de 1982,
exatamente,
em Arroio dos Vinhos. Começou por apresentar o Santiago, isto entre 85 e 96. Como é que isso surgiu?
Sim, o Santiago Futebol Clube, apesar de ser Santiago Futebol Clube, tinha atletismo. É o clube da minha terra, sou natural de Santiago dos Velhos, pertence à Rua dos Vinhos. Foi lá que comecei. Correr, jogar futebol, fazia tudo, apanha bolas, inclusive, é como eu costumo brincar, mas foi realmente no Santiago Futebol Clube que eu comecei a correr. O meu primeiro diploma, muita gente quando me pergunta quando é que começaste a correr, eu nasci em 82, o meu primeiro diploma numa prova lá do Conselho da Rua dos Vinhos, tenho pendurado no meu quarto, é de 19 de novembro de 85, por isso eu nasci em 82 e em 85 já corria. A corrida fez parte sempre da minha vida. Claro que o gosto depois fui ganhando mais gosto, fui querendo ir a outras provas. Felizmente lá no Santiago Futebol Clube havia um grupo de amigos mais velhos do que eu, que iam à meia maratona da Nazaré, iam à meia maratona da Ponte, iam à Salvaterra de Magos, e eu comecei a querer acompanhá-los, mas na altura não podia, com 10, 11 anos, era proibido fazer jovens fazerem essas distâncias, como ainda hoje é. E eu pedi ao meu pai, e o meu pai deixava-me, só que os meus colegas não me levavam, diziam que eu não podia, mas eu quero correr. E foram ter com o meu pai, oh, rapaz, quer ir correr, e não tem idade, então, mas se ele quer ir correr, o que é que queres que eu faça? Se vocês o levarem, pá, deixe-me tomar em conta dele, ele não se perca, para mim está tudo bom. Pronto, comecei a ir, cada vez comecei a ter mais gosto pela corrida, continuei também a jogar futebol, que eu era esquerdino, poderia ter envergado pelo futebol, mas na altura surgiu-me um convite para ir treinar para o Benfica, em 97, através do Raul Caetano, foi ele que deu mais um empurrão para a carreira que eu tenho hoje, também lhe devo a ele. E eu tinha um treino no mesmo dia no Sporting para futebol. Eu sou simpatizante do Benfica na altura, o meu pai é sportinguista. O meu pai dizia que eu vou ao futebol, mas eu optei por ir, não estou arrependido, no futebol não sei o que é que iria dar, possivelmente nada, mas não estou arrependido, optei por ir lá. Apanhei na altura o treinador que foi meu treinador durante 19 anos, o Osvaldo Apolinário, que acreditou em mim. Fizemos muita coisa bonita, muita coisa gira. Nunca pensei chegar onde cheguei. Gostava demais. Às vezes as coisas não nos correm tão bem, faz parte, como noutra profissão. Isto é uma profissão. Optei por isto. Mas não foi fácil, porque eu saí da escola aos 16 anos por opção própria, fui aprender uma profissão, mecânica de automóveis, trabalhava e corria, até que chegou uma altura, tive de tomar uma decisão e abdiquei na altura da minha carreira profissional, que era mecânica, por uma desportiva, com 20, ia fazer 21 anos, na altura. Mas fiquei sempre ligado à mecânica, gosto, felizmente sei fazer muita coisa, não só na mecânica, noutras áreas, porque moro, nasci no campo, gosto de andar no campo, tenho tratores, gosto de andar no campo, que é uma maneira também de distrair, por vezes, da corrida, porque a corrida também nos absorve muito psicologicamente, sim fisicamente, mas psicologicamente, e às vezes, enquanto eu ando em cima do trator, esqueço a corrida, esqueço tudo, e depois quando volto novamente ao meu mundo da corrida, venho mais fresco.
Eu, ainda falando do futebol, tive uma passagem tinha pelo Alverca também, não foi?
Sim,
ainda
passei pelo Alverca também. Esquerdo. Sim, exatamente. Pronto, mas a aldeia onde eu morava e moro, Santiago dos Velhos, a nível de transportes, tem muito poucos transportes. O meu pai na altura era carpinteiro, por conta própria, não poderia abdicar do tempo dele para me pôr aos treinos. Foi difícil, pois olha, decidi ir para o mundo do atletismo.
Depois já no atletismo, foi, portanto, comecei o Tiago, depois tal questão como tínhamos falado, como falou,
comecei no
Benfica, que é 97.
Até depois, 2001.
Depois a seguir tem a Skoda.
Exatamente,
tive
um ano na Skoda.
Depois a seguir veio a maratona.
Uma maratona, 7 anos.
De 2004.
De 2003, 2004 a 2009.
Depois a seguir vem a Confort Limpa. Sim. Também teve uma grande.
Exatamente. Fui feliz na Confort Limpa. Fui no maratona e na Confort Limpa. Felizmente tenho sido feliz.
E depois nos clubes por onde tenho passado. Teve um clube que era o de Climbs.
Sim, aí foi uma transição da Confort Limpa para outro clube, que depois acabou por surgir só 3 meses.
Depois foi o Sporting.
Exatamente.
Depois a seguir, então voltou ao Benfica.
Exatamente.
Hoje em dia, olhando para trás, como é que vê todo este percurso? Alguma coisa mudaria? Alguma coisa não mudaria?
É assim, o que está feito, está feito. Ponto final. As decisões fui eu que as tomei. Na altura, qualquer uma delas consciente daquilo que estava a assumir. Se calhar não, em certas alturas não confiava em certas pessoas que confiei hoje em dia, mas não me arrependo nada do que fiz, ponto final, está feito, só não voltaria era a acreditar em certas pessoas.
Disse há pouco que foi muito feliz no maratona e no Confort Limpa, foi escolhido onde foi mais feliz?
Não, eu tive bons resultados em qualquer um dos clubes por onde passei. O maratona marcou-me porque a chamada fase do deserto foi aí que o maratona me agarrou e me deu estabilidade para eu sair na altura com 21 anos, 22, é a chamada fase do deserto e neste caso o maratona estava virado para distâncias longas, meias maratonas, cross, e normalmente nessa altura os atletas que vêm em camadas mais jovens passam ali a fase do deserto. O maratona deu-me essa estabilidade para eu passar essa fase do deserto e depois obter bons resultados nas meias em Lisboa, e depois onde fui mais feliz, Foi em Paris, consegui a minha primeira vitória individual na Taça dos Campeões Europeus, que dei o título, ajudei o Maratona a ser campeão europeu por equipas, e eu individualmente, com uma marca de 1:02:52, e aí foi a gratidão, ou senti na altura, estar a dar a recompensa ao Maratona pela aposta que fizeram em mim. Depois as coisas não se proporcionaram para renovar, houve outra proposta da Conforto Limba, a qual aceitei, saía bem do Maratona, sempre tive as portas abertas e hoje ainda continuo a ir aos eventos do Maratona. Respeito toda a gente, como toda a gente me respeitou. Abracei outro projeto, necessitava de outra coisa nova. O Sr. Armando Cardoso abriu umas portas, eu fui feliz na Confort Limba. No ano a seguir fui logo novamente, venci a Taça dos Campeões Europeus em Sobral, Montargaço, Torres Vedras. Apesar da marca não ser homologada, fiz uma 1:28 sozinho. Fui campeão nacional de estrada, era 15 km em Cesar. Depois no cross tive uma pequena lesão num pé, abdiquei do cross, e a Confort Limba na altura tinha um grande leque de atletas, prescindiu de mim e recuperado a lesão. No ano a seguir voltei novamente pelas cores da Confort Limba, fui campeão europeu novamente, fui o único atleta a conseguir vencer 3 edições consecutivas na Taça dos Clubes Campeões Europeus, e sempre com marcas de alto nível. Fiz uma 1, uma 2, uma 2, em qualquer uma das edições. Depois, pronto, infelizmente, o grupo desportivo Confort Limpa fechou. O Maratona também terminou com a equipa de séniores, e tive o convite para ir para o Sporting. Fui bem tratado no Sporting. Tive outra proposta, passado 2 anos, 3, para ir para o Benfica. E aceitei esse novo desafio. Pronto, as coisas, o que teve que correr bem, correu bem, o que teve que correr mal, correu mal. Saí triste com algumas pessoas, sim, mas com a instituição, não. Eu, relativamente aos clubes, não tenho nada a apontar. Contra as pessoas que estão em certos cargos, sim, porque há maneiras de tratar as pessoas, porque nós, antes de sermos atletas, somos seres humanos. E é isso que, por vezes, falta a quem está à frente das instituições. Por isso, aceitei este convite da Escola de Atletismo de Coimbra, que sou padrinho, eu, o Carlos Lopes e a Jéssica Augusto. Aceitei porque é um amigo meu.
Como é que é este desafio?
Puseram-me à vontade, porque a escola é uma escola de atletismo, é para formação. Abracei porque não queria ficar individual e juntei o útil ao agradável. Uma maneira de promover a escola, dando visibilidade à escola, com a ajuda de patrocinadores. São os patrocinadores que eu tenho na camisola, que me dão estabilidade para eu estar neste projeto, e ao qual sinto como em casa. Sou bem tratado pelos meus colegas, é uma equipa mais pequena, temos equipa séniores, fomos quintos no Nacional de Estrada e quintos no Nacional de Cross. Para uma escola é muito bom. Sinto-me em casa, e é lá que eu, na próxima época, irei continuar.
Apesar dos sucessos que teve, em distâncias bem mais pequenas, a verdade é que outra coisa que eu li também é que é um homem de grandes distâncias, sempre foi um homem com a paixão pelas grandes distâncias. Porquê?
Sim, às vezes nem eu sei bem porquê, mas eu tenho, as imagens que eu tenho é de ver o António Pinto fazer a maratona de Londres e a deixar uma agarrada, porque não sou do tempo, não acompanhei a carreira do Carlos Lopes, derivada à minha idade, infelizmente, que gostava de ter acompanhado, mas tenho o prazer de o conhecer pessoalmente e conviver com ele. E ver vídeos de competições que ele fez, claro, inspira qualquer pessoa, mas as imagens que eu tenho é do António Pinto, da Fernanda Ribeiro, do Rui Silva, do Paulo Guerra, são essas imagens que eu tenho, mas principalmente do Pinto a fazer a Maratona de Londres e a ter os êxitos que teve, e eu sempre disse, um dia gostava de estar na Maratona de Londres e fazer a maratona. Felizmente já tive o prazer de a fazer, não correu tão bem como eu desejaria, mas tive o prazer de a fazer. E o bichinho cada vez foi despertando mais e realmente é onde eu me sinto bem, é nas distâncias mais longas.
A pista, corta-mato, o que é que vale, porque é que são para assim? Não são...
É assim, o corta-mato, eu desenrasco, como eu costumo dizer, no corta-mato a equipa precisa de mim, eu vou lá e com muito mais dificuldade, porque sendo muito mais à vontade, derivado ao terreno, a estrada é o meu terreno. O cross com lama é para esquecer, não consigo correr. A pista, com esta idade, já é difícil obter bons resultados. Como eu disse anteriormente, os clubes por onde eu passei o maratona e com Forlimba não apostavam muito na pista, era estrada e cross. Nós acabávamos à altura do cross, íamos duas ou três provas de estrada e a nossa época estava feita, porque depois em outubro tínhamos estado bem novamente para a Taça dos Clubes Campeões Europeus. E coisas rápidas nunca foi o meu forte. E pronto, nós normalmente ficamos na nossa zona de conforto, às vezes temos que sair dela, e o meu antigo treinador, o Osvaldo, e o Rui têm-me feito ver isso. Realmente treinar na pista tem-me dado outra estaleca, mas quando chega à competição na pista eu não consigo transferir do treino para a pista isso, mas consigo para a estrada. E daí o Rui dizer, podes não fazer provas de pista, mas pelo menos fazes treino de pista rápido para depois te ajudar na maratona. E realmente tem-me ajudado bastante. As coisas, infelizmente, derivado à lesão, não me correram bem, mas o dia há de chegar. Estou à espera do dia.
Portanto, o Hermano está com 36 anos. Significa também que está a entrar naquela idade em que a maior parte dos atletas também se começam a virar mais para a maratona, mais para a meia, mais para as grandes distâncias. E isso também lhe dá outra confiança para pensar em fazer, em que vai ser agora que vai começar efetivamente a fazer, a ter, vai ter o pico da sua carreira em termos de maratona, em termos de meias, em termos...
É assim, eu já faço meias desde os 22 anos, pronto, eu iniciei cedo relativamente a outros atletas, lá está derivado ao trabalho que eles, alguns agora estão a fazer e bem, a pista e vir mais tarde para as distâncias longas, que os clubes permitem isso, e ainda bem que houve essa mudança. Agora relativamente a mim, o pico, eu já estou na maratona desde 2010, praticamente há 10 anos que já estou na maratona. Se me disser com 36 anos, se eu espero ainda fazer recorde pessoal, espero ainda fazer recorde pessoal, tenho 2:13, a minha marca que eu acho que vale mais, é para isso que vou trabalhar, continuar a trabalhar.
Fisicamente,
acho. Sinto-me com disponibilidade ainda física para conseguir.
Da experiência pode
porque
ser
se hoje. Fosse, exatamente, adquiri muita experiência ao longo destes anos, erros cometi que não voltarei a cometer, mas tenho consciência que outros erros irei cometer, porque faz parte do nosso crescimento como pessoas e como desportistas, mas tenho consciência que esses erros que cometi no passado, esses não irei cometer, e será a parte da experiência que me poderá chegar ao resultado que eu quero.
Dos sucessos que já teve, das conquistas que já alcançou, qual foi o mais saboroso? É possível?
Eu tenho, como júnior, foi a última equipa a ser medalhada no Campeonato da Europa de Júniores. Foi em 2001 em Saint-Étienne. Por isso, eu acho que esse foi o pontapé de saída. Claro que nas distâncias que eu me sinto à vontade, a meia maratona, os 3 títulos individuais na Taça dos Clubes Campeões Europeus, para mim, nunca pensei conseguir 3 títulos, pronto, e destaque esses, tem a importância que tem, para mim tem muita, e claro, representar o nosso país cada vez que vesti as cores do nosso país, para mim é um grande orgulho, é saber que estou a representar uma nação.
E qual foi o momento mais difícil na sua carreira até o momento?
Já tive vários, derivado algumas lesões que tive, mas o que eu destaco mais realmente foi, o mais triste foi eu saber que tinha lugar nos jogos, o lugar era meu e fiquei em casa.
E em prova, nesse caso,
em prova.
Uma razão externa, já foi uma razão externa, uma razão, algo que em prova... Numa...
Em prova tive duas, foi o Campeonato do Mundo em Moscovo 2013, fiz uma retura na maratona logo aos 8 km, fiz uma retura. Ao qual tive que abdicar da maratona e lá está, o trabalho da preparação para uma maratona são cerca de 3 meses e num segundo cai tudo. Foi 2013 e foi agora esta em Lisboa, porque a sensação é a mesma, sentimos, não somos ninguém. Num segundo estamos a sorrir, estamos contentes. Estamos felizes com o trabalho que fizemos e está a correr tudo bem, e no segundo a seguir estamos a chorar porque tudo foi por água abaixo. Mas no segundo a seguir também tem que pensar, há coisas bem piores na vida, é uma lesão, tentar recuperar e voltar mais forte. É isso que eu penso.
Como é que se recupera psicologicamente num momento como esse? O que é que é? Que forma é que se recupera?
É o apoio da família, tem sido fundamental. O apoio da família, o apoio do treinador, o apoio dos amigos que estão lá nas alturas menos boas, porque nas alturas boas estão todos, nas alturas menos boas, é com a ajuda deles que nós nos levantamos, eu falo pelos meus colegas que é exatamente a mesma coisa, mas principalmente levantamos por nós, porque sentimos que somos capazes e que vamos conseguir aquilo que nós queremos. E quando eu levantar um dia sem vontade para treinar, eu tenho plena consciência que aí sou eu o primeiro a assumir, não dá mais, não, porque eu tenho que ser, eu todos os dias levanto, eu estou de férias e levanto, falta-me alguma coisa, porque falta uma corrida. Mas eu sei que este período é um período que me faz falta, o descanso. Mas no dia que eu tiver uma preparação para a maratona, em que eu acordo, sim, há fases da preparação que eu acordo cansado, porque o volume de treino é muito grande, mas tenho vontade de correr, levanto-me com estímulo para treinar. Quando eu não sentir isso, é sinal que não, alguma coisa não está bom, o ciclo acabou, posso ter o gosto pela corrida, mas para a alta competição, vou fazer 37 anos, sei que tenho plena consciência, mais de 2, 3 anos, e esse dia vai chegar. E eu não quero andar a arrastar, eu quero chegar ao dia e dizer, acabou, a minha alta competição está feita, sair cabeça levantada, atualmente tenho 20 anos de carreira de alta competição, deito-me todos os dias tranquilo, acordo todos os dias tranquilo e de consciência tranquila que todos os dias fiz sempre o melhor possível para melhorar e não passei por cima de ninguém para alcançar os meus objetivos. Isso deixa-me tranquilo. Relativamente ao dinheiro que muita gente pensa que a alta competição ou que nós esportistas no atletismo ganhamos está fora do contexto do que as pessoas pensam, eu costumo dizer, eu sou pobre, mas sou feliz. E a correr eu sou feliz.
Quando esse dia chegar, em que ouve o sinal, em que sente o sinal que quer fechar,
em que
ouve o sinal em que está na altura de desistir, está na altura de colocar um ponto final,
como
é que vai ser? Quer continuar ligado ao atletismo?
Eu gostava de ficar ligado ao desporto, mas eu infelizmente tenho visto muita coisa que não concordo. E como não concordo, prefiro me afastar. Gostaria de ficar ligado ao desporto, gostaria de ficar a passar a minha experiência aos jovens, que eu identifico mais com os jovens do que já com atletas formados. Mas é como eu disse, eu vejo tanta coisa que não gosto, como outras pessoas também veem outras coisas que não gostam, mas não, com a máquina como está formada agora, não me identifico a trabalhar.
A minha última pergunta é mesmo saber quais são os objetivos quais os objetivos que ainda gostaria de alcançar, sendo certo que, imagino, seja o próximo, seja já a qualificação, os mínimos para os Jogos Olímpicos de Tóquio.
Sim, sem sombra de dúvida, o principal objetivo é esse, é tirar mínimos para os Jogos. Depois é os compromissos com o clube E claro que é estar presente nos jogos depois em agosto. Mas já é ficar descansado e conseguir tirar a marca que me dê acesso a estar em Tóquio 2020.
E depois disso, qual é o objetivo seguinte?
A seguir isso, vou continuar a correr, claro. Se calhar não a nível internacional, mas a nível nacional. Porque tenho consciência que vou fazer 37, caminho 38 anos. Tenho que ter consciência que a nível internacional já vai ser muito difícil. Vou-me dedicar a ajudar o clube a alcançar os objetivos que se propõe e vou continuar aí a dar trabalho aos jovens que aí estão e que seguramente temos um atletismo seguro com eles. Felizmente vejo isso no nosso meio fundo.
Ora, e assim terminamos o nosso podcast desta semana. O meu nome é Sérgio Diamantino. O podcast foi publicado pela nossa querida Márcia Malvina e a entrevista foi feita pelo nosso querido Francisco Cruz. Aproveitem e espalhem a boa nova deste podcast pelos familiares, amigos, conhecidos, mas também por aqueles familiares que odiamos, inimigos e pessoas que também não conhecem. Juntos, teremos um mundo melhor. Podem encontrar o nosso podcast no Spotify e no Google Podcast. E, porque a hidratação é muito importante, não deixem de beber quilómetros ao longo da semana.